Vamos começar, gente. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um NAD Lives, que a gente chamou. Como já foi dito, com o adiamento do SEAD esse ano, a gente optou, junto com a comissão organizadora do SEAD, realizar esses encontros virtuais, esses ciclos menores, esses encontros que a gente chamou de lives. E cada ciclo a gente está tentando trazer uma expertise diferente. E nesse ciclo agora que a gente iniciou nesse mês, a gente quis discutir um pouco sobre os desafios que as equipes de saúde, tanto do setor público quanto privado, estão enfrentando, né, no atendimento desses pacientes pós-Covid, né? A gente está vivendo uma época que só falamos de Covid e a gente percebe que o perfil etário que mais sofreu com isso e teve maiores prejuízos, né? Tanto de funcionalidade, cognição, foram os idosos. E é o perfil que acaba ficando mais tempo internado. E é o que é mais difícil da gente fazer a transição hospitalar para um atendimento domiciliar. Então, com isso, a gente pensou no tema para a gente abordar hoje: idosos com Covid-19, egressos da internação hospitalar. Quando que a recuperação em domicílio depende do trabalho em equipe? Tá? E para isso, a gente convidou pessoas muito especiais, muito queridas, que fazem parte do SEAD, do nosso congresso interdisciplinar de assistência domiciliar e que tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa discussão hoje. Então, eu queria apresentar, primeiro eu, sou Fábio Leonel, vocês me conhecem, sou coordenador do NAD, sou médico assistente do serviço de geriatria e eu queria apresentar primeiro o professor Wilson Jacó, professor titular da disciplina de geriatria, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador geral do Núcleo de Atendimento Domiciliar do HCFM-USP, o coordenador do Hospital Dia, também do Instituto Central do Hospital das Clínicas, diretor do Serviço de Geriatria do HCFM-USP, diretor da Unidade da Cardiogeriatria do INCOR, especialista em geriatria em 1982, em gerontologia em 2005, pela SBGG, e o meu eterno professor. Obrigado, professor Wilson, pelo convite. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa discussão. Queria apresentar também a Maria Carolina Gonçalves Dias, a nossa Carol, nutricionista, graduada pela Universidade Sagrado Coração de Jesus, mestre em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é nutricionista-chefe da Divisão de Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é coordenadora administrativa da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Hospital das Clínicas e é nossa grande parceira, nossa grande organizadora do CIAD. Obrigado, Carol. Queria apresentar agora o Laerte. Laerte Honorato Borges Júnior é um fisioterapeuta, doutor em ciências da saúde, especialista em gestão hospitalar, especialista em apoio institucional, especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Ele foi coordenador da SAD de Uberlândia, que foi o grande exemplo aí da atenção domiciliar para o Brasil todo. E atualmente é gerente regional da ResMed. Obrigado, Laerte, sempre também o nosso grande companheiro de SIAD. E eu queria apresentar também o Lúcio Batista, que é fonoaudiólogo do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, que atua aí na avaliação de terapia dos pacientes internados e no ambulatório de audiologia. Ele é fono, sócio-diretor da Clínica CATS, que é Centro de Atendimento e Treinamento Especializado em Saúde, em Suzano, e atende basicamente pacientes com distúrbio de voz, voz artística, disfagia, fala e linguagem. Fluente em Libras também, maestro do canto coral, atuou na Prefeitura Municipal de Poá, de 2006 a 2013, mestrando em ciência, na área de concentração de infectologia de saúde pública, é graduado pelo Centro Universitário São Camilo, iniciou pós-graduação em disfagia em 2013, no ano que foi ingresso no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com atuações na UTI e enfermarias. Muito obrigado, Lúcio, é um grande prazer contar com todos vocês. E com isso a gente vai começar o nosso bate-papo, que eu acho que essa é a melhor maneira da gente expressar a nossa... nosso encontro aqui. E a gente separou alguns pontos para a gente abordar. Primeiro, eu queria saber de vocês, né, qual que era o perfil clínico dos pacientes idosos, aqui a gente vai focar no paciente idoso, né, que já chega com múltiplas comorbidades e que, por ocasião da alta, né, após a internação por COVID, precisa de uma atenção redobrada dos profissionais de várias especialidades. Como é que a gente reconhece a necessidade de intervenção de cada profissional? Como é que a gente estabelece um plano terapêutico? Como é que a gente tenta otimizar essa reabilitação em domicílio? Em geriatria, a gente sempre fala da avaliação global, né? Eu acho que esse é um instrumento muito importante para a gente começar a falar. Professor Wilson, você está me ouvindo? Está travando um pouco?
Estou sim, fato.
Ótimo. Eu queria ouvir de você um pouco da experiência do... Ótimo. Está falhando um pouco a tela, a imagem, mas o som eu consegui te ouvir. Se tiver ruim, a gente tenta... agora deu.
Um outro... Me ouve bem, então...
Agora sim. Mas está picado.
Tá. E agora?
Agora sim.
Ok. Eu entendo que a infecção do COVID e o período de pandemia pelo COVID, mesmo para os não infectados, tem um período de aceleração de processo. Quem estava muito bem abalado de algum não tem, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista incontrolabilidade e ter a necessidade de uma hospitalização, teve, sem sombra de dúvida, um grande comprometimento tanto do está funcionando do ponto de vista emocional. E o que nós estamos nos propondo a discutir é o regresso de tudo isto. É o indivíduo que passou um período tempo de ficar infectado, passou um tudo bem, assume grave infecção e sobrevive, portanto, uma pessoa adotada. Um, levarmos em conta a mortalidade alta que tivemos entre idosos acometidos, desse sai o que era. E tem, sem sombra de dúvida, o atendimento interdisciplinar é a única ferramenta, não é a melhor, é a única ferramenta pela qual temos de identificar e agir as múltiplas comprometimentos ou lesões ou disfunções que esse indivíduo tem. E eu acho, paro por aqui, eu acho que o foco tem que ser a evitar essa espiral descendente que levará ao. Se conseguimos bloquear qual o mecanismo mais proeminente está levando este indivíduo à fragilidade, conseguimos reverter aquilo que seria, numa analogia muito simples, o avião. Então, não sabemos o que agir e consequentemente vai ser feita de acordo. E, por outro lado, mais importante, se for nutricional, tórico, se ele for de doença crônica agudizada, nós vamos dar ênfase àquela que está provocando o prejuízo maior.
Muito bem, professor. Eu queria ouvir um pouco do Laerte. Laerte, qual que é a sua experiência aí em Minas, né? O perfil do paciente idoso, aquele que já chega com múltiplas comorbidades, né? O papel da reabilitação em domicílio, né? A avaliação geriátrica ampla, interdisciplinaridade, e agora o COVID em cima disso tudo. Como é que vocês têm feito por aí? Fala um pouco para nós. Ao microfone, destravar.
Opa.
Perfeito. Opa.
Ok, pessoal, obrigado pelo convite para estar aqui a gente fazendo esse bate-papo, trocando as experiências. O que eu tenho percebido é que o idoso, pelo um processo natural, ele, né, ele tem a sua perda funcional ao longo da trajetória. E esse cenário COVID, o que aconteceu é que foi muito desses pacientes que foram acometidos pelo COVID. Eles aceleraram, então, assim, a família que já convive com o idoso, ele já era esperado essa perda funcional, essa limitação, aumentar o nível de dependência. O que aconteceu com essa questão do COVID e depois o pós-COVID com a desospitalização é que isso foi acelerado, esse processo de aumentar a dependência funcional. Então, como o professor falou, né? Então, sim, acometeu tanta questão biológica, questão psíquica, questão social. Por quê? Porque esses idosos passaram a ficar mais dependentes. Às vezes, nós tínhamos um idoso, mas era um idoso que não era um idoso frágil, era um idoso que ele tinha uma certa independência, e ele volta, né, para o seu domicílio com um grau de dependência muito maior. E aí a gente sabe também que isso vai depender muito dessa história da internação, o período que essa internação ocorreu, né? Então, isso é muito relativo. Com certeza, se ele for um período de internação maior, o tempo e o nível de dependência de cuidado vai ser muito maior também. Então, o que a gente tem percebido é que, assim, tanto no sistema público quanto no sistema privado, acho que houve um preparo das equipes, né? Acho que os pacientes do privado, as home care, houve um aumento da demanda desses pacientes pós-hospitalizados, de uma questão de um cuidado, da reabilitação, tanto pelas sequelas neurológicas e pelas sequelas da funcionalidade que a gente tem percebido no idoso, muito mais acelerada. E a gente sabe que esse paciente também tem um tempo de reabilitação, vamos dizer, maior, né, pelo próprio grau. A idade, da fragilidade do idoso, e pensando no Sistema Único de Saúde, o que teve aí dos programas Melhor em Casa e até mesmo dos próprios NASFs, da Estratégia de Saúde da Família, para as equipes que não tinham, não, os municípios que não têm Melhor em Casa, foi essa questão da interdisciplinaridade, porque a gente viu que esses idosos, eles saem com a sequela pulmonar importante, então eles precisavam de uma reabilitação pulmonar, mas que teve um comprometimento muscular, né, nutricional também muito importante, com questão psicológica associada, com um grau de dependência. Então, isso tudo fez com que a equipe tivesse que se reorganizar num processo mais intensivo de reabilitação, dispondo de e isso no momento também exige isolamento social, com centros de reabilitação limitado. Então, assim, de uma certa forma, tivemos que acelerar alguns processos que a gente dizia muito no futuro, né, a questão da telerreabilitação, como a gente pode associar a questão do autocuidado, que a gente sempre falava. Eu acho que isso, nesse cenário pós-pandemia, acho que isso reforçou muito, porque as próprias equipes precisavam da equipe multiprofissional, mas ao mesmo tempo com receio de ter contato com os profissionais de saúde. Então, como é que ficava esse limite entre a necessidade e, ao mesmo tempo, estar isolado? Então, essas famílias tiveram que ter esse empoderamento, e a equipe teve muito papel nisso, de, eu acho que todos os profissionais ligados à reabilitação, de entender que vamos utilizar recursos presenciais, utilizar recursos como telerreabilitação, utilizar para aqueles pacientes com maior nível de sequela pulmonares, aqueles que se tornaram dependentes de oxigenoterapia, por exemplo, ou ventilação mecânica, que muitos pacientes passaram a ter essa dependência, e utilizar esses recursos que hoje estão disponíveis, né? Então, teleatendimento, telemonitoramento desses pacientes e telerreabilitação. Então, acho que a gente conseguiu antecipar um pouco o futuro para que essas equipes se reorganizassem para dar conta do tamanho da demanda que hoje teve, tanto no sistema público, eu acho que houve uma organização dos programas Melhores em Casa, e também, eu acho que no sistema privado, com as home care.
Perfeito, foi exatamente isso que a gente abordou na primeira live, que a Mariana Borges estava presente, e a gente enfatizou isso muito, né? Que nesse momento de crise, né, que foi o Covid, a gente conseguiu abrir várias oportunidades, né, no atendimento domiciliar. A gente sempre se reinventando, e sempre quando tem uma dificuldade a mais, a gente busca uma solução inovadora, né? A telemedicina veio para isso e veio para ficar. Você já deu alguns exemplos. Carol, queria ouvir de você. E aí, como é que foi a sua experiência com o perfil clínico dos idosos no Covid? Falar um pouco desse perfil de reabilitação.
Então, Fábio, o problema dos pacientes é que eles acabam ficando na enfermaria e os que precisam de UTI, eles acabam tendo uma intensa perda de massa magra. Eles chegam a perder 1 quilo de massa magra a cada 3 dias que eles ficam na UTI. E a gente sabe que a desnutrição intra-hospitalar no nosso país, ela gira em torno de 40%, 60%. Então, ele ficando esse tempo na UTI, o fato dele ficar em ventilação mecânica, isso tudo piora o estado nutricional desse paciente. Então, o que que acontece? Depois que ele sai da UTI também, a gente tem que fazer a transição de cuidados para a enfermaria. Então, se isso não for bem feito, quando esse paciente chegar no domicílio, ele vai chegar com o estado nutricional muito depletado. Então, o que que a gente tem trabalhado bastante é quando esse paciente chegar no domicílio, já investir no planejamento nutricional com suplemento nutricional oral. A gente ser o mais agressivo possível. Por quê? Esses pacientes apresentam vários efeitos colaterais: alteração do paladar, pode apresentar sintomas gastrointestinais, que acabam aí afetando a ingestão oral desses pacientes. A disfagia, por exemplo, que o Lúcio, eu tenho certeza que vai falar nisso, mas, por exemplo, o papel do Lúcio dentro do tratamento nutricional desses pacientes é essencial, porque os estudos falam que 25% dos pacientes, eles acabam ficando com disfagia, e isso atrapalha muito a recuperação do estado nutricional desses pacientes. Ela pode ficar 21 dias após a extubação desses pacientes. E a mesma coisa se a gente não tem um fisioterapeuta para atuar. Por quê? Esses pacientes dentro da UTI, eles acabam ficando com sarcopenia. Então, se a gente não tem um Laerte para trabalhar, um fisioterapeuta, a gente não consegue melhorar a massa magra desse paciente. Então, é a terapia nutricional associada à fisioterapia e o fono junto com a equipe médica. Então, aqui, eu acho que nessa live a gente conseguiu reunir o que a gente realmente precisa. Claro que a gente tem outros profissionais essenciais, como a enfermagem, o serviço social e todos os outros profissionais que, claro, são essenciais na recuperação do estado nutricional do nosso paciente.
Muito bem, Carol. Você já deu a deixa aqui para mim para eu perguntar para o Lúcio, né? O papel do fonoaudiólogo nessa recuperação do paciente com Covid, você que estava lá no epicentro, né, no Instituto Emílio Ribas, como é que foi a sua experiência e no perfil desse paciente idoso? O que você tem para nos mostrar aqui?
Muito bem. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, participar com vocês. A Carol já me deu uma deixa muito boa aí, né? Falou, inclusive, do número, né, que a gente encontra de pacientes disfágicos. Falando do idoso, por si só o idoso, ele já tem grandes demandas para a fonoaudiologia, né? O idoso, por si só, ele já tem uma musculatura menos tônica, menos móvel, vamos dizer assim, tem alterações dentárias, isso tudo que interfere no processo da deglutição. Sem contar que o fono também atua na área da linguagem, mas mais dentro desse contexto, que a gente está falando de hospitalização e depois uma reabilitação, a gente percebe que os pacientes eles têm apresentado um grau de disfagia muito importante. Mesmo no número de porcentagem que a gente tem dentro da literatura, a COVID ela vem com algo muito novo aí, e a gente percebe que mesmo os pacientes mais rígidos, por mais que não tenham nenhum tipo de disfagia antes da internação, depois da internação ele pode apresentar uma disfagia, principalmente no início, importante. A gente vê isso pelo tempo de intubação que essa pessoa fica, e a gente pode dizer que há um ciclo vicioso aí, porque o paciente que está internado, como a Carol disse, ele já vai perder massa magra, e se a gente pensar que toda essa massa magra que rege essa musculatura, musculatura de laringe, que serve para elevação laríngea, para mastigação, então, a gente percebe que essa perda dessa massa magra dentro das estruturas do sistema estomatognático vai levar essa pessoa a uma debilitação, né, uma debilidade da deglutição. Isso na fase preparatória e principalmente na fase faríngea, que a fase faríngea é aquela que depende do mecanismo funcionar adequadamente para esse alimento que essa pessoa vai ingerir não vá para o pulmão. E principalmente líquidos, né? Os líquidos porque a pessoa perde um controle oral, porque ela ficou cerca de 20 dias entubado, né? A gente vê uma média alta de tempo de intubação. Geralmente, em outros casos, a pessoa ela iria para uma traqueostomia mais cedo, mas tendo em vista que o período de intubação ele pode se prolongar para evitar uma traqueostomia, a gente tem visto maiores tempos de intubação e leva a pessoa a uma dessensibilização das estruturas que vão fazê-la perceber o alimento, que vão fazê-la perceber o paladar, tudo isso leva a pessoa a um grau mais difícil. E recuperar esses pacientes, vou depender, né, eu como fonoaudiólogo, vou depender muito dos ajustes de consistência que a gente vai determinar, e aí a gente, né, a nutrição vai ajustar isso. Então, a gente vê condições pulmonares que levam também a essa complicação. Então, esses pacientes, sem contar também que é um fator que é muito presente, que é a disfonia. Os pacientes, eles, pela presença do tubo, né, entre as pregas vocais, elas têm desenvolvido edemas na região laríngea, que leva a uma disfonia, e a prega vocal, como sendo para nós, né, a gente vê a prega vocal não só como um órgão que vai ser para a produção da voz, mas também como uma válvula de proteção para que esse alimento não vá para o pulmão. Então, a pessoa disfônica, grave, com a musculatura debilitada, e precisamos reabilitar tanto força, ela precisa ganhar massa magra, e ela precisa voltar a ter a habilidade dessas estruturas, desse mecanismo. Então, é muito complexo e nós interdependemos uns dos outros, né? A fisioterapia nessa condição pulmonar, a nutrição que vai ajustar para essa pessoa recuperar rapidamente o seu peso, recuperar a musculatura, e assim ela vai reabilitando essa parte tão importante que é a deglutição, que é a alimentação por via oral.
Muito bem, Lúcio. Nossa, acho que a gente conseguiu abordar temas muito importantes já logo de cara, que justamente são temas que eram bem recorrentes na população idosa, mesmo antes do Covid, né? Eu queria pontuar agora. Professor, você está ouvindo agora? A conexão está um pouco melhor, porque a gente falhou.
Tá bem melhor, Fábio.
Ótimo, que bom. A gente viveu esse momento, né, de um esgotamento do atendimento hospitalar, né, no Covid. A gente não tinha mais vaga, né? E a gente começou a olhar para as outras modalidades de atendimento, e a atenção domiciliar apareceu aí como uma grande alternativa para a reabilitação desses pacientes que são mais frágeis, né, e que quanto mais tempo ficam no hospital, mas se deterioram, né? Eu queria saber a sua impressão, né? Agora a gente vivendo, né, essa estabilidade, né, do número de vagas em internação. Como é que a gente está lidando com esses pacientes em casa, né? Não foi só a parte física, psíquica, emocional, igual você falou, mas a questão do manejo clínico mesmo, né? Qual que é a sua visão sobre isso, professor?
Fábio, eu acho que o grande desafio a ser vencido é a maneira de todo o possível para evitar que houvesse uma grande explosão, um grande boom de pessoas acometidas num curto intervalo de tempo, que superaria a nossa capacidade de atendê-los em unidades de alta complexidade, como por exemplo a UTI, durante a fase aguda da doença. Nós temos agora o desafio a ser vencido, que é o grande número de egressos dessa fase aguda, cuja terapêutica é muito mais prolongada. Então, se tínhamos 2, 3, 4 semanas do tempo de permanência aqui, cada uma das intervenções que nós enumeramos aqui, foram enumeradas pela Carol, pelo Laerte, pelo Lúcio, são intervenções de média para longa duração. Como atender a todas essas pessoas e, o que é mais importante, um ambiente em que elas não estão concentradas, não estão qual lado da outra. Estão, na verdade, em ambientes muito diferentes e dispersos, numa metrópole como é, por exemplo, a de São Paulo, que não é muito diferente da de Horizonte, da do Rio de Janeiro e de outras capitais. Eu acho que é melhor ou não. O caminho mais importante a ser percorrido agora, isso já tinha sido aventado logo no início, é a forma de multiplicar a nossa capacidade operacional sem diminuir a individualidade do atendimento. De que maneira eu consigo atender maior número de pessoas que são diferentes nas suas demandas, nas suas possibilidades de recuperação, por ter que etizá-las. Da mesma maneira que nós iríamos ter que escolher quem ia para a UTI e quem não ia. Para quem tinha respirador e para quem não tinha, fato este que chegou a acontecer em alguns lugares do Brasil, mas aconteceu certamente em muitos países, alguns deles muito desenvolvidos, Nós não podemos agora dizer quem vai ter e quem não vai ter fonoaudiólogo, quem vai ter e quem não vai ter médico, quem vai ter e quem não vai ter nutricionista ou fisioterapeuta. Porque tenho a impressão que o atendimento para todos, em domicílio, na forma convencional com que nós fazemos, vai se tornar possível dado o número de pessoas que nós temos, número de profissionais e número de possibilidades de atender. Então, eu tenho, quando disse no início que a pandemia do coronavírus foi um acelerador de processos, eu tenho a impressão que dentro dessa aceleração nós vamos precisar de formas de atendimento em presencial e o virtual, entre a prioridade maior e a prioridade menor para diferentes formas de atendimento. Não atender, mas para diferentes formas de atendimento, que vai ser o nosso desafio, já com perspectiva de ser vencido. Última coisa que poderia acontecer era ter que eletizar e, portanto, ter que escolher quem precisa. Dentre os que precisam, quem vai receber e quem não vai receber. Eu tenho mais uma vez a convicção de que, se nós tratarmos a parte predominante da alimentação, nós conseguimos transformar este indivíduo eventualmente de uma necessidade plena para uma necessidade parcial, eventualmente para o indivíduo imobilizado, acamado, para um indivíduo que possa ir a um centro de reabilitação, eventualmente do indivíduo que precisa de um atendimento todos os dias, para que ele possa ser atendido o menor número de vezes por semana, a ponto de poder ter atendimento para todos. Porque se todos receberem, se alguns receberem muito, certamente muitos receberão muito pouco ou quase nada. Então, esse ponto de equilíbrio, no meu modo de entender, vai ser o grande desafio desta fase de recuperação, principalmente no ambiente domiciliar.
Isso mesmo, professor. Eu acho que esse é o desafio que quem está fazendo atenção domiciliar hoje está enfrentando, né? Alocação de recurso, identificar pacientes, né, potencialmente mais graves, justamente para a gente poder fazer esse atendimento com segurança. Eu recebi aqui uma pergunta do nosso amigo Ercílio. Eu queria agradecer as perguntas, a gente está recebendo bastante perguntas aqui. E o Ercílio perguntou, e eu vou mandar direto para o Laerte. Ele perguntou como é que a gente está vendo a parceria, e se está sendo uma parceria mesmo, adequada ou não, entre as equipes intra-hospitalares e as equipes que estão na ponta, na assistência domiciliar. Qual que é a sua visão, Laerte?
Eu acredito que essa pandemia fez também uma aproximação dessas duas pontas, vamos dizer, da rede. Porque quando vivemos aquela fase da escassez de leito, havia uma necessidade de aquilo que a gente vivia falando, da desospitalização oportuna, diminuir o tempo de permanência, que a atenção domiciliar ela é um serviço, né, substitutivo da atenção domiciliar. Daí houve uma necessidade de acelerar isso e a melhorar a comunicação, porque eu precisava tanto do serviço do hospital em desospitalizar os pacientes de forma mais rápida para otimizar leito, e eu tinha que ter das equipes de atenção domiciliar uma maior resolutividade do processo, porque, querendo ou não, já existe no Brasil um número muito grande de pacientes em internação domiciliar, não podia voltar para o hospital, porque se a gente já estava disputando os leitos, imagina eu já ter um paciente no domicílio que, se complicasse, ele ter que voltar para o hospital, né? Então, assim, eu entendi que a rede, ela se preparou para que a comunicação entre essas duas pontas reforçasse.
Muito bem. Carol, você viu essa integração? Os encaminhamentos, né? Porque os pacientes saíram, o Lúcio vai falar um pouco depois, né? Mas disfágicos, eles saem muitas vezes com sonda nasenteral ou já saem com gastrostomia, né? E esse manejo é muito específico, né? Para a gente devolver esse paciente para o domicílio e a gente precisa ter uma estrutura mínima. Como que foi essa conversa com a assistência básica, com a atenção domiciliar, em relação ao aspecto nutricional específico?
Olha, Fábio, eu acho que assim como o Laerte colocou, eu acho que ela funcionou melhor do que a gente esperava também. Porque, assim, os pacientes, pode-se dizer que 100% deles saíram com terapia nutricional. Ou suplemento nutricional oral, ou a dieta enteral. Porque, assim, é impossível um paciente desse ir para o domicílio sem o uso da terapia nutricional. Então, a gente teve que ter essa conversa, sim, essas interconsultas, esses encaminhamentos, e isso funcionou bem. A gente recebeu muitos pacientes. Uma coisa que me chamou muita atenção na enfermaria é que a maioria dos pacientes com COVID-19 apresentava lesão por pressão. E o período que a gente tinha na enfermaria para tratar esse paciente, a gente sabia que ele ia chegar no domicílio com esse quadro, um pouco melhor, mas não resolutivo. Então, a gente precisava realmente dessas duas pontas para fazer essa resolução. Então, houve, sim, bastante conversa, bastante entrosamento, e isso nos auxiliou bastante, Fábio, porque esses pacientes são pacientes que necessitam realmente de uma intervenção especializada. Eles não são de fácil manejo, eles não têm boa tolerância à terapia nutricional enteral. A gente tem que fazer uma dieta enteral bem progressiva, bem lenta, e no domicílio a gente sabe que a gente precisa do cuidador. É diferente do hospital, que você tem lá uma equipe de enfermagem maravilhosa, que faz tudo para você, mas você está no domicílio, você tem um cuidador que às vezes é mais doente que o próprio doente que ele está cuidando, e ele tem que fazer tudo isso. Então, e ele não faz somente isso. Então, é uma coisa muito difícil da gente trabalhar. Tem que ser uma orientação muito cuidadosa para a gente ter sucesso na terapia nutricional enteral domiciliar.
E do mesmo jeito da terapia, né, grande maioria saem, né, com necessidade, a grande maioria desses pacientes internados saíram com traqueostomia também, né?
Exatamente. Então, tem esses outros cuidados também. E o problema deles, desses pacientes, é que 100% deles saíram com a capacidade funcional reduzida.
Isso.
Então, isso também, por exemplo, o autocuidado, que agora não me recordo se foi o Lúcio ou se foi o Laerte que colocou, a gente já não pode contar tanto com ele. E sempre a gente estimulava bastante, agora nessa fase a gente já não pode contar tanto, porque ele tem uma capacidade funcional reduzida e um nível de atividade também diária bastante reduzida. Então, a gente tá colocando muita responsabilidade em cima do cuidador. Sim. E isso pode acarretar prejuízos na terapia nutricional adequada para esse paciente.
E, Lúcio, como é que fica esse bate-bola entre o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo na questão do uso de um dispositivo, tipo traqueostomia em domicílio, em relação às trocas, os cuidados? Como é que você tem vivenciado isso?
A gente tem tentado fazer a reabilitação ao máximo dos pacientes ainda hospitalizados, mas a gente sabe que não é 100% que a gente consegue, né? Longe disso. A gente tem uma grande parcela que vai para casa com a traqueostomia, com a sonda nasenteral, e como a Carol falou muito bem, o autocuidado está bem reduzido aí. A gente vê a dificuldade motora, né, de membros superiores para se autoalimentar. Né, então, vai depender muito do cuidador. E orientar o cuidador quanto à sonda é uma coisa, é um desafio para a nutrição, né, muito grande. E ainda ajuste quando tem dupla via de alimentação, que é alimentação por via oral e por sonda. A gente consegue ali orientar, mas vai depender muito da expertise. E a traqueostomia, a gente tem visto que esse trabalho em conjunto sempre foi muito maravilhoso, né? inseparável fono e físio dentro de um tratamento de traqueostomizado. O paciente ele tem uma debilidade respiratória importante, ele depende de O2, muitas das vezes ele vai precisar de uma nebulização ali, e a gente tem usado os recursos que a gente consegue aplicar. A válvula de fala é um recurso que a gente utiliza, que vai facilitar o processo de reabilitação, aumenta a pressão subglótica, vai favorecer um fluxo, né, aéreo superior, que vai já otimizar um pouco mais desse padrão respiratório. Então, a gente tem trabalhado com isso e orientar essa família, né, o cuidador, em casa não é suficiente. O trabalho com a traqueostomia, ele depende de profissional especializado, depende de pessoas que saibam bem o que estão fazendo para que reabilite o mais rápido possível, porque senão essa pessoa vai demorar muito tempo. E aí os retornos, a gente vê que tem um retorno, por mais que tenha assistência em casa, vai precisar do médico também avaliar e avalizar ali aquela troca. O que tenho visto também em muitos pacientes, pelo próprio processo de intubação, que muitas das vezes essa intubação ela não acontece da melhor maneira possível, e sem contar com as falhas de intubação, e isso até que a pessoa chegue na traqueostomia, gera geralmente edemas, né? Edemas glóticos, edemas supraglóticos, estenose de laringe. Então, tem várias complicações que podem aparecer aí que interferem no processo para decanular esse paciente. Então, esse trabalho com a fisioterapia é muito importante, porque eles vão dando todo esse suporte aí respiratório para essa pessoa melhorar essa condição pulmonar e a gente também conseguir fazer essa pessoa se alimentar com a traqueostomia, fazer ela reabilitar, que é difícil porque ela perde pressão subglótica, então para ela fazer uma elevação laríngea tem uma mobilidade limitada. Então, é um trabalho muito cauteloso, precisa ser muito cuidadoso e vai depender muito dessa equipe multi, né? O médico presente, a nutrição ajustando. Muitas das vezes a gente prioriza até um período maior de nutrição enteral para que essa pessoa consiga se reabilitar melhor até a gente cuidar dessa retirada de traqueostomia aí.
Muito bom, Laerte, jogo rápido aí, só como é que é a jogada com a fono junto com a físio no manejo da traqueo?
Eu acho que para complementar, eu acho que é isso, né? Porque como o paciente muitas das vezes ele não tem um prognóstico para decanular, como é que a gente vai lidar com isso numa terapia a longo prazo? Porque assim, só para complementar essa fala, que a gente não pode deixar de abordar nessa live, é porque a gente está falando do processo de reabilitação do idoso pós-COVID. Mas a gente tem que pensar também que existe esse idoso que não vai ser reabilitável, que ele saiu com uma sequela tão importante e ele não é reabilitado. Como nós vamos lidar, a equipe multiprofissional, em todos esses aspectos citados, num paciente que muitas vezes entra num grau de paliatividade e que aí a gente não pode deixar de esquecer de discutir esses assuntos? As equipes de atenção domiciliar, ela acabou que também tendo que se especializar mais rápido, porque esses casos começaram a bater mais frequentemente no dia a dia. Então, essas relações que assim a gente comentou, né, da fono com a físio, mas acho que isso essa relação ela teve que se estreitar com todo mundo, porque a questão do cuidado paliativo ela teve também que ser discutida, porque muitos desses pacientes entraram num grau de paliatividade, um grau de paliativo exclusivo, e que ali eu precisava controlar sintomas. Então, assim, ficou uma situação bem difícil para a equipe também, porque, assim, a otimização de recurso, nem todo mundo é reabilitável, como é que, daqueles que é reabilitável, como é que organiza os recursos, e também para aquele que não é reabilitável, para mim não fazer um não abandono, né? Porque isso é muito comum entre as equipes de atenção, dando, ah, esse não é reabilitável, de uma certa forma, abandona, porque eu preciso atender mais aquele que tem chance. Então, como é que fica esse ponto de equilíbrio entre reabilitar e não abandono da assistência como um todo?
Esse é um grande outro desafio que a gente vai ter que aprender a lidar na assistência domiciliar. A gente está recebendo aqui várias perguntas, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Minas, São Lourenço, pessoal do Maranhão, pessoal, cadê aqui mais? São Bernardo do Campo, gente do Brasil todo aqui perguntando. Eu queria perguntar agora para o professor Wilson se a gente pode chamar, né, de uma síndrome pós-Covid, tudo isso que a gente está vivendo, né? Síndrome no conceito clínico, né, de sinais e sintomas, o paciente sarcopênico, frágil, que tem múltiplos dispositivos, e qual que é o papel fundamental, né, da reabilitação nesse contexto, né? A gente sabe que tirar de um patamar e levar para outro é muito difícil, né? A gente, no final, a gente quer minimizar os déficits. E como é que a gente enxerga isso, né? De uma maneira mais ampla, né, populacional, quais são as reais expectativas dessa reabilitação da maneira de ter ganhos ou da reabilitação da maneira de não deixar a gente declinar mais a funcionalidade?
Fábio, eu acho que a questão é uma questão mais qualitativa diante de um cenário de uma volta rápida e coincidente de pessoas que precisam desse perfil de atendimento. Mas a forma pela qual nós tínhamos que agir eram aquelas muito semelhantes ao pós-acidente vascular encefálico, após acidente de trânsito, um pós-traumatismo torácico com necessidade de cirurgia de reparação da estrutura das feridas, só que isso acontecia incidentalmente aqui e ali, e nós temos um ou outro caso dentro da equipe. Dessa vez nós temos um grande número de casos, todos eles motivados por um mesmo fator, mas com uma pleia de enorme de comprometimentos funcionais. Eu gostei demais de Laerte, de Lúcio ter ido para o lado, inclusive da escolha da qualidade e da complexidade do atendimento. Quando eu me referia a nós não podemos escolher quem atender e quem não atender, está dentro dessa seara. O que nós temos é que escolher o que fazer com cada um. A clássica pergunta que a OMS fez quando procurou identificar a melhor forma de atendimento do idoso. O que, para quem, quando? O que é a forma e a complexidade, para quem é a escolha de qual é a demanda daquele paciente, quando é a temporalidade desse atendimento. O Lúcio foi muito feliz em dizer, olha, existe um momento em que a equipe, de uma maneira consensual, é capaz de perceber que a complexidade maior não trará nenhum benefício, o horário trará situações de prejuízo para esse indivíduo. Então, vamos dar a ele exatamente aquilo que ele precisa nessa fase da vida. E vamos mobilizar os nossos recursos de maior complexidade, sejam eles os recursos humanos, sejam eles os recursos de equipamento, para o indivíduo cuja perspectiva melhora, seja mais objetivo e mais ágil, para que eu possa, independendo disso, levar para outra pessoa. Muito semelhante ao que fizemos com o leito da UTI, semelhante com o que fizemos no recurso dos setores, só que agora traduzido de uma maneira mais linear no ambiente. O espírito é o mesmo. Dar ao indivíduo aquilo que ele precisa e que ele pode beneficiar sem a ausência ou a... e sem o superar em aquilo que seria desnecessário para atingir o seu melhor ponto de bem-estar. Acho que isso é... E eu fico feliz porque isso se instala diante de um conhecimento adquirido por anos, seja na atenção gerontológica, seja no atendimento domiciliar das faixas. Então, o nosso cenário é muito propício para fazer boas escolhas.
Isso mesmo, professor. Nossa, tirou muitas palavras da minha boca aqui. Muito legal. O Christian, que é o enfermeiro, mandou aqui uma pergunta. Eu queria direcionar para a Carol. Como é que você está vendo os retornos pós-alta e as orientações aos cuidadores? Não só em relação à terapia nutricional, mas de uma maneira geral. Como é que você vê isso?
Olha, Christian, agradeço a sua pergunta. É assim, a gente tem visto uma pequena melhora. A gente não consegue ver, como a gente tem comentado aqui, que os pacientes apresentam uma melhora significativa. Por quê? Essa perda de massa magra que eles apresentam na UTI, ela é muito grave. Então, quando esse paciente chega no domicílio, seja com suplemento oral ou com a terapia nutricional enteral, o que que acontece? A gente faz todo um trabalho para que esse paciente tenha uma boa aceitação do suplemento oral e da terapia nutricional enteral. O cuidador, ele recebe orientação de toda a equipe, não é só da nutrição, porque você sabe que uma boa equipe, ela é que recebe a orientação igual. Então, o médico incentiva, o enfermeiro incentiva, o fono incentiva, o físio, todos falam a mesma linguagem. E isso facilita muito o trabalho do profissional nutricionista. Mas o que a gente tem visto é que a melhora, ela é muito lenta e gradual. Por quê? Se o paciente perdesse gordura, ia ser fácil da gente conseguir recuperar. Mas o problema é que ele perde massa magra. Então, esse processo, ele é lento e gradual. A gente sabe que ele precisa fazer fisioterapia, ele precisa fazer fono, ele tem alteração do paladar, ele tem sintomas gastrointestinais, ele tem uma fadiga crônica. Então, assim, ele tem um cansaço gigantesco para ingerir os alimentos, ele tem dispneia. Então, são tantos problemas, fora as comorbidades que eles já apresentam por serem idosos. Então, assim, é lenta e progressiva. Mas os cuidadores têm nos dado, assim, muitas expectativas positivas, porque eles atendem além das nossas expectativas. Eles são bem treinados e conseguem atender mais do que a gente consegue esperar. Tamanha vontade que eles têm que os pacientes se recuperem.
Isso mesmo, é o que eu percebo também. Eles sempre se desdobrando, né, para tentar fazer o melhor atendimento. Laerte, você chegou a perceber um aumento da judicialização já nessa parte de reabilitação pós-Covid? Foi uma pergunta aqui que surgiu. Uma judicialização para os atendimentos daqueles não reabilitáveis. Você teve já esse aumento de judicialização? Microfone.
Eu não saberia te dizer se houve um aumento. Eu acredito que isso a gente não conseguiu, assim, não foi uma métrica que a gente avaliou, mas eu acredito que sim, por conta da escassez de recursos, porque ou um aumento da oferta, na verdade, da demanda, né? Houve um aumento da demanda e a oferta se manteve a mesma, com certeza isso houve um aumento de judicialização, porque muitas das vezes, a própria rede, vamos dizer assim, muitos serviços ambulatoriais reduziram sua capacidade de atendimento. Os centros de reabilitação, os ambulatórios, de uma forma estruturou, então, assim, essas pessoas precisavam continuar sendo cuidadas. Então, de uma certa forma, o domicílio acabou sendo o espaço de primeira opção para tudo, né? Para os reabilitáveis, para os não reabilitáveis, de uma certa forma, a oferta se manteve a mesma. E aí, eu acredito que o número de acesso, de judicialização, provavelmente deve ter aumentado para esse tipo de serviço.
E seguindo nessa mesma linha aí, Laerte, a doutora Angélica, nossa querida doutora Angélica do NAD, ela lembrou de uma coisa que existe uma demanda reprimida no sistema público ainda, né? Esses casos não estão chegando de uma maneira efetiva e para os serviços melhor em casa, pelo menos aqui na nossa realidade do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Esse é um potencial atendimento que vai chegar. Uma hora a avalanche que chegou no hospital, a avalanche vai chegar para quem está na ponta, para a gente que está fazendo atenção domiciliar. E eu queria já, que a gente já está chegando nos finalmente aqui, o que a gente tem que fazer de lição de casa para a gente se preparar, né, para essa possível avalanche, para essa demanda reprimida que a gente está aí por esperar. Né? Se a gente for ver, a gente vai receber o perfil de paciente frágil, né, com muito tempo internado, com vários dispositivos, com potencial de reabilitação, porém dentro daquele limite que a gente sabe, né, de não maltratar mais do que fazer, forçar, né, uma reabilitação. E quais seriam os nossos desafios? Né? Eu queria ouvir de vocês aqui para a gente encerrar, queria agradecer a presença de vocês e abrir a fala final aí de cada um. Laerte, pode começar, por favor.
Bom, eu acredito que são duas frentes. Eu acredito que existe, vai ter que aumentar a questão de políticas públicas. Eu acho que tanta questão é ampliar o acesso, né, para essa modalidade, tanto em termos de Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, aumentar a oferta, número de equipes, o número de serviços de atenção domiciliar, para legitimar isso, né, essa questão de como uma oportunidade de cuidado, e ao mesmo tempo que cabe aos profissionais de saúde que trabalham na atenção domiciliar qualificar a sua capacidade técnica de resolver essas questões que todos nós colocamos aqui, entre o limite de cuidar, de reabilitar, de paliar, como que vamos, sabe? Então, cada vez mais, não adianta eu ampliar o acesso se eu não qualificar o cuidado. Então, assim, se tivesse que responder quais são os nossos desafios, eu acho que cabe aos nossos governantes, né, quanto políticas públicas, aumentar o acesso à população e as próprias operadoras de saúde, falando do privado também, ampliar mais a carteira como possibilidade de cuidado domiciliar, porque a gente não pode falar só do sistema público, mas o sistema privado também ainda restringe muito as autorizações para cuidado domiciliar, ela tem um certo, vamos dizer, um limite para poder liberar ou não home care. Eu acredito que as operadoras de saúde vão precisar ampliar isso, e ao mesmo tempo, os profissionais, seja ele do público ou do privado, capacitar, estudar, porque atenção domiciliar não é improviso, ela é um lugar que precisa de conhecimento técnico, científico, para que, de fato, a gente faça bem feito.
Nossa, perfeito, Laerte. Oh, aplausos para você, é o que a gente precisa, tá? Queria ouvir do Lúcio. Lúcio, quais vão ser os nossos desafios aí para essa demanda que vai chegar para a gente?
Muito bem colocado, parabéns para o Laerte aí por essa citação maravilhosa sobre as políticas públicas, né? E assim, as empresas privadas também. A gente sabe que a qualificação é muito importante. E a gente vê uma coisa que o Laerte citou sobre a paliativização de muitos pacientes. A gente sabe que há uma grande resistência, principalmente da família, quando a gente fala em cuidados paliativos. Mas existe, né, uma troca aí, um percentual. Quanto eu tenho para investir e quanto eu tenho para dar conforto, para dar qualidade de vida para esse paciente. Então, um desafio muito grande vai ser trabalhar com essa família, com esse cuidador, o quanto a gente, porque a gente está falando de paciente idoso, então paciente muitas das vezes debilitado. Eu recebi esses dias uma paciente de 97 anos, de 80 e tantos anos, então a gente sabe que tem, como o Laerte tinha dito em outra fala, o quanto a gente pode reabilitar ainda, e aí a gente vai deparar com essa resistência que a gente tem. A gente encontra resistência do paciente ir para a casa de sonda, que é o mínimo. E muitas das vezes, quando a gente fala em gastrostomia, é uma coisa mais difícil ainda, porque as pessoas acham que é algo tão invasivo, e a gente consegue até uma melhor reabilitação quando esse paciente ele está traqueostomizado do que manter uma sonda nasenteral por muito tempo. Então, esse trabalho de conectar a família ao que é importante e ao que vai realmente dar qualidade de vida, eu acho que é um grande ganho. A gente tem um desafio também pela frente, que é o uso da teleterapia, que eu acho que vai se expandir para todas as categorias, né, de uma vez por todas. A gente vai ter mais possibilidade. Então, é um recurso que a gente tem também de ter acesso mais às famílias, de assistir de uma maneira talvez mais presente, ainda que à distância, e sem perder a qualidade aí desse serviço. Eu acho que são esses os desafios que a gente tem pela frente agora.
Muito bom, Lúcio. Perfeito. E, Carol, o que que você acha? Quais são os próximos passos?
Bom, eu acho que o Laerte e o Lúcio colocaram muito bem. E, da minha parte, eu acho que é investimento em terapia nutricional. Eu acho que a gente não pode perder tempo com esses pacientes, tem que ser o mais agressivo possível. O paciente vai para o domicílio, já vai com terapia nutricional, seja suplemento oral, seja terapia nutricional enteral. E o que me preocupa é que com esse aumento da demanda, talvez a gente não tenha dieta enteral industrializada para o fornecimento. Você sabe disso, qual é a minha grande preocupação? Então, aí vem as políticas públicas, porque a gente vai precisar aumentar a nossa cota para o nosso serviço de atenção domiciliar. E eu acho que isso é essencial para esses pacientes. Não tem como eles ficarem com uma dieta artesanal, por exemplo, feita à base de alimentos. Eles jamais vão recuperar a perda de massa magra com esse tipo de dieta. Eles necessitam realmente essa dieta que a gente tem a felicidade de poder fornecer para eles no nosso serviço. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante. E também ampliar o nosso quadro de profissionais nutricionistas para poder atender aí essa demanda. Então, em relação à dieta enteral, faltam também políticas públicas do nosso país para a gente poder fornecer para os nossos pacientes.
Muito bem, Carol. E antes de passar a palavra para a gente encerrar com o professor Wilson, queria falar que a gente tem um canal para vocês mandarem as perguntas por e-mail. A gente colocou aí embaixo no chat, sad@preferencialeventos.com.br. Quem quiser mandar as perguntas, a gente vai respondendo após, tá? Que o tempo já passou um pouco. Mas eu queria ouvir para a gente encerrar a conversa de hoje. O professor Wilson, e para a gente encerrar, qual seriam os grandes desafios daqui para frente, professor?
A única coisa que eu acrescentaria ao que Lúcio, Laerte e Carol disseram é que nós também que nos aperfeiçoar no timing do diagnóstico e no timing da intervenção. Ela não pode ser baseado exclusivamente na gravidade e no grau de comprometimento que o indivíduo tem. Nós temos que ter a possibilidade de antever, Carol disse isso, eu não tenho totalmente desmentido para instituir uma terapia nutricional. E eu diria que isso se estende a praticamente todas as outras áreas de afecção. Se nós formos capazes de entender o que cada um precisa ou precisará no curto intervalo de tempo, dado a evolução, nós conseguiremos tratar em domicílio uma parcela de pessoas muito maior do que nós trataríamos depois que elas vieram ao pronto-socorro por um prejuízo maior em termos de integridade vital. Consequentemente, cabe a nós ter, não a nós profissionais, mas ao sistema, ter a presteza de fazer o diagnóstico e poder antever o que vai acontecer se eu não intervir. Feita a intervenção, temos certeza que tiramos esse indivíduo de uma possível rota de colisão, o que é o desejo de todos nós. Obrigado, Fábio. Parabéns a você e a todos aqueles que participaram desta live.
Eu que tenho que agradecer a todos vocês, professor Wilson, Laerte, Lúcio, Carol, parceiros aí no SIAD, e em nome da comissão organizadora do SIAD, agradecer ao público que participou bastante, bastante ativo. Eu acho que esse é o espírito do SIAD, eu sempre encerro falando isso, porque aqui a gente se aprende, eu aprendo com os outros e todo mundo sai ganhando. Esse é o nosso jogo. O SIAD tem essa característica, né, de ser a interdisciplinaridade o centro de tudo. Queria deixar registrado que a nossa próxima live será no dia 16 de outubro, e já convido a todos para agendarem, e tenho certeza que a gente vai poder discutir muito mais. E, enfim, cada passo, né, cada dia a gente está aprendendo. E eu espero que a gente se trocando, né, trocando educação, trocando conhecimento, a gente possa fortalecer, né, a modalidade de atenção domiciliar. E em nome do SIAD, em nome da comissão organizadora, eu queria agradecer a todos e espero vocês em breve, no mês que vem, dia 16. Até logo, pessoal. Obrigado, pessoal de casa. Tchau, tchau.
Valeu, Fabão. Um abraço.
Abraço, tchau, tchau. Valeu.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Valeu, Laerte. Valeu, Carol. Valeu, Lu.
Obrigada, pessoal. Obrigada, Fábio.
Até mais.
Obrigado.